O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre as arboviroses. Dengue, zika e chikungunya, as doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti e que nesse período de chuva e sol se tornam um perigo maior para a nossa saúde. Quem está no nosso consultório é a bióloga, sanitarista, mestre em saúde pública e gerente de vigilância ambiental do Recife, Vânia Nunes. Boa tarde, Vânia. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde. Boa tarde a todos.
Vânia, do dia 3 de janeiro até 1º de maio, Pernambuco já registrou 2.400 casos de chikungunya, esse é um aumento de 99%, 6.640 casos de dengue e 953 casos de zika. Esses casos são registrados, tá, gente? Eu queria saber, Vânia, como é que está a situação no Recife?
No Recife, nós temos 1.249 casos, né, até a semana 18, que é ali a última semana do mês de abril. Desses, 746 são casos de dengue, 468 de chikungunya e 35 de zika, né, representando, assim, em relação ao ano passado, um aumento de mais ou menos 35%.
Ô, Vânia, essa questão da pandemia da Covid-19 vem atrapalhando o trabalho, todo o trabalho de prevenção, de conscientização das pessoas, porque a gente, claro, o mundo inteiro está com os olhos voltados para a Covid-19, para o novo coronavírus, e a gente sabe que tem que ser assim, mas que a gente não pode esquecer dos outros problemas e das outras doenças que a gente já tinha. E nesse caso das arboviroses, você acredita que a pandemia também atrapalhou um pouco?
Sim, atrapalhou bastante. Né? Em maio houve uma readequação do trabalho dos agentes, né? eles não podem adentrar as casas, né? Fazer um intradomicílio, né? Fazer a conferência dos depósitos que estão no interior das casas. Então os agentes, eles precisam ficar somente no perdomicílio observando e tratando aqueles depósitos que ficam nos quintais, né? Então eles fazem do lado de fora da casa as orientações para os moradores.
Agora, Vânia, eu lembro que sempre houve uma resistência muito grande de boa parte das pessoas em receber os agentes. Às vezes as pessoas não sabem se podem confiar realmente se é um agente, se não é. E também tem aquelas pessoas que não querem mostrar a casa, que sabem que não estão tendo todo o cuidado e tem aquela resistência. Isso ainda existe? Cresceu? Ou você acha que com o passar do tempo está diminuindo essa resistência nesse sentido de receber os agentes?
Aqui em Recife, nossos agentes, eles são zoneados, né? Então, são agentes que ficam naquele bairro durante muitos anos, né? Dificilmente eles fazem a transição para outros bairros, salvo algumas situações que requerem mutirão. Então, geralmente é um agente que já é muito conhecido pela comunidade, né? Mesmo assim, a gente orienta que os moradores observem crachá, fardamento. A gente tem um número do 0800, né, que é da nossa ouvidoria, que a gente disponibiliza para a população para que eles liguem caso eles tenham suspeita de qualquer agente diferente na área deles, queiram confirmar, né? Ele pega o nome desse agente e a matrícula, liga para o 0800, que é 0800-281-1520, e a ouvidoria vai estar fazendo a confirmação se é um agente da Prefeitura do Recife ou não.
Ô, Vânia, e esse momento em que a gente vive agora de chove bastante, como foi ali quinta, sexta-feira, um pouco do sábado e depois o sol quente, esse realmente é um período muito preocupante?
Preocupante demais, né? É um período propício à grande proliferação de mosquitos. Nesse momento, o ciclo biológico do mosquito se encurta um pouco, né? Nós tivemos, com essas chuvas, vários criadouros que transbordaram, mas que, com o passar dos dias de sol, eles vão ficando com aquela lâmina de água, né? Então, principalmente, né, os depósitos que ficam na parte externa das casas, como as calhas, né, e alguns pequenos recipientes que estão nos quintais, que agora estão com água, eles precisam ser vistoriados e a gente conta com a colaboração dos moradores para isso.
É assim, passou a chuva, estiou, a gente tem que fazer aquela faxina mesmo, dentro e fora de casa, porque basta um pouquinho de água, né, para que o mosquito consiga aí se reproduzir.
Exatamente. É, a gente fala isso tanto para os grandes recipientes quanto para os pequenos recipientes, né? Esse é o momento que, de fato, os quintais eles precisam estar limpos, né? Porque como a gente sempre coloca o exemplo da tampinha de garrafa PET, né? Numa tampinha o Aedes ele também ovipositas, né? E também nasce dali vários mosquitos.
E é só, por exemplo, você vê ali um recipiente seu que estava com um pouquinho de água, você vai e coloca, emborca ele. Aí depois você passa um paninho, é só isso? Ou você precisa escovar mesmo, passar uma água sanitária? Cada um tem um jeito de limpar a casa, mas qual é o jeito certo?
Exatamente, cada um tem um jeito diferente, né? Então, para os pequenos recipientes, por exemplo, garrafas, né? As garrafas estavam lá, precisam ser emborcadas, né? Vira e coloca as garrafas no local coberto, de preferência. Tá, mas eu não tenho um local coberto para colocar. Então, choveu, vai lá, vira a garrafa, pelo menos. Né? Deixa ela sempre virada para que ela não acumule água. Mas é um tonel de pequeno porte, né? Um tonel de 50, 80 litros, por exemplo. Ele estava com água e agora você precisa emborcar, mas antes disso você precisa lavar. Lava as paredes, né? Com bucha mesmo, escova, né, o que tiver, deixa um pouquinho de molho na água sanitária e aí emborca também. O mais seguro é procurar deixar todos os recipientes que acumulam água emborcados, né, os que você está ali para uso diário, você tampa, arruma uma forma de tampar, se não tiver uma tampa, coloca uma toalha, uma lona, né, qualquer coisa que possa estar impedindo ali o mosquito de utilizar aquela água para ovipositar.
Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre as arboviroses, aquelas doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti, dengue, zika e chikungunya. E quem está conversando com a gente no nosso consultório é a gerente de Vigilância Ambiental do Recife, Vânia Nunes. Ao telefone já temos aqui um ouvinte, o Luiz Lima, de Jardim Paulista. Seu Luiz, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Anne. Como vai você? Vai bem?
Tudo certo, e com o senhor?
Muito bem, está tudo bem, graças a Deus.
Graças,
né?
A Deus.
Na maneira do possível, estamos indo.
É verdade.
É.
Olha, mas me diga.
Eu queria perguntar à doutora Vânia, que eu estou com a minha netinha de 5 anos de idade, ela começou a ter febre e está toda vermelha. Com dengue, né? Está com dor no corpo. Aí eu quero saber o que eu dou para ela, quero entubar, se é muito suco, qual o remédio, entendeu?
Ela tem febre e manchas pelo corpo, é isso?
Está com muita dores.
Tá, certo.
Está toda vermelha, entendeu?
Tá certo. Quem Alô? Também, seu Luiz, quem também está no consultório agora com a gente é o doutor Rafael. Doutor Rafael, ele é médico infectologista, doutor Rafael dos Anjos, também é um dos nossos convidados de hoje. Deixa eu já chamar o doutor Rafael para essa conversa. Doutor Rafael, muito boa tarde.
Boa tarde, obrigado pelo convite.
Seja bem-vindo ao nosso consultório, viu, doutor Rafael? Doutor Rafael, já que o senhor chegou, o senhor pode ajudar o seu Luiz? Ele disse que a netinha dele tem 5 anos, está com febre, está com manchas vermelhas pelo corpo, está com dor no corpo também, e ele está preocupado. Pode ser uma arbovirose?
Pode sim, são os sintomas clássicos, né? Essa mancha na pele, a questão da febre. Qual o problema que a gente tem que avaliar melhor? Ela tem uma idade que pode ter outras diversas doenças. Então seria interessante conversar com um médico de confiança, para tirar mais dúvidas, colocar mais o caso, né? Porque a gente precisa investigar outras doenças, inclusive.
Doutor Rafael, ele fala, o seu Luiz, ele pergunta até se pode dar alguma medicação. Nesse caso, que ela está com muita dor no corpo, se ele não conseguir falar logo com o médico, ele pode fazer alguma medicação para a neta?
Isso, pode sim. A gente orienta a tratar sintomas. O que significa isso? Teve febre, dá um antitérmico. Tem dor, dá um analgésico. Em geral, as medicações que ela já é acostumada a tomar.
Tá certo. E já que o senhor está falando sobre sintomas, fale um pouquinho para a gente sobre os sintomas dessas três arboviroses, dengue, zika e chikungunya, porque meio que se misturam, né? Mas como é que a gente pode diferenciar, ou pelo menos achar que pode estar com uma diferente da outra?
Isso. é bom a gente falar mesmo, né? Essas três doenças têm sintomas muito parecidos mesmo. É, as manchas na pele podem aparecer, a dor no corpo, a febre. É, são doenças de início que a gente chama de agudo. Então, assim, em poucos dias, os sintomas eles tendem a aumentar muito rapidamente. E tendem a durar, em geral, 7 dias. Esses sintomas clássicos.
Sim.
A gente sabe que a chikungunya pode causar dor por muito mais tempo. Mas tem uma diferença que é bem simples, que pode ajudar bastante. É o seguinte, a mancha da pele que apresenta na Zika é uma mancha mais intensa e ela tem sintomas menos intensos em relação à dor do corpo. A dengue, a gente pergunta muito, os pacientes referem, é uma dor no corpo. E é uma dor que a gente chama na carne, na musculatura. E a chikungunya é uma dor que a gente fala que é uma dor, em geral, nos ossos, nas articulações. Então, assim, é um pouco diferente. Quer dizer que 100% de quem tem dor na articulação é chikungunya? Não. Mas ajuda a diferenciar.
É verdade. Inclusive, gente, tem um estudo que foi coordenado pelo professor da Universidade de São Paulo, o professor Marcelo Urbano Ferreira, que mostrou que quem já teve dengue tem 2 vezes mais chances de desenvolver sintomas da Covid-19. E aí, doutor Rafael, esse estudo chega até como um alerta para que a gente se cuide ainda mais, né? A Vânia estava conversando com a gente e disse que a pandemia meio que atrapalhou e atrapalha um pouco, você volta muitos olhares para a Covid-19 e acaba esquecendo de outras doenças, inclusive as arboviroses. Mas quando vem um estudo desse, ó, quem já teve dengue tem 2 vezes mais chance de desenvolver sintomas da Covid. Eu acho que chama a atenção das pessoas, assim, a gente tem que se cuidar de tudo, né?
Isso, verdade. Esse estudo é importante, que reforça o seguinte, a gente tem que prevenir essas doenças. A gente, com a pandemia, acaba, como você falou, esquecendo outras doenças. Então, assim, a gente deixa mais de lado a questão da prevenção. Então, assim, a gente tem que trabalhar ainda a questão de visualizar nosso ambiente, onde a gente mora, onde a gente trabalha, para eliminar esses focos de crescimento do mosquito da dengue.
E a gente tem que lembrar, como o Vânia estava colocando aqui, que dá para a gente prevenir a Zika, a dengue, a chikungunya, é a gente eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti. Claro que a gente sabe que você pode estar pensando assim, ah, mas eu faço isso na minha casa, não sei na casa do vizinho. E é por isso que é tão importante o trabalho dos agentes que Vânia estava colocando aqui. Os agentes vão na casa das pessoas, é importante que a gente receba, mostre como está. Ô Vânia, quando chega um agente na casa de uma pessoa que vê o foco, ou se a pessoa até percebe, eita, deixei a água parada aqui, não vi, estou vendo aquelas larvinhas do mosquito Aedes aegypti. Qual é o procedimento que a gente deve adotar? E quando o agente chega, o que é que ele faz?
Então, o agente, ele utiliza um larvicida biológico, né? Que é um pozinho que o intuito é realmente matar essas larvas, né? Como a gente sabe que a nossa região, ela tem um racionamento, né, que é contínuo, então a gente sabe que os moradores, eles precisam armazenar água, né? Ele vai colocar o larvicida, caso ele não possa jogar essa água fora, porque é água de utilização doméstica, né? Ele vai colocar o larvicida, mas ele precisa fazer a orientação, né, para o morador cobrir aquele recipiente.
Certo. Agora, por exemplo, percebi uma larvinha em algum local que eu deixei com água. Estava lá esquecido e quando eu fui ver, já estava lá a larvinha, a gente já viu, né? O que que a gente faz nesse momento? É para jogar na terra, fazer aquela lavagem que você colocou?
Isso. Muito boa a sua pergunta. A gente, todas as vezes que observar larva em qualquer recipiente, a gente não pode jogar num tanque, numa pia, porque senão ela continua esse ciclo biológico no esgoto, né? Ela vai sair de larva para mosquito adulto no esgoto mesmo, ela não vai morrer no esgoto. Então, precisa pegar esse recipiente, essa água, e jogar num local seco que tem areia. Tá? Até um local de cimento mesmo, porque quando você retira essa fase, é uma fase aquática do mosquito. Então, quando você tira a água, todas as larvas morrem.
Tá certo. Doutor Rafael, chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp do Edivaldo. Ele diz assim, ó, tô com dores nas articulações e nos pés há uns 10 dias. Já fiz o exame do coronavírus, deu negativo. E eu queria saber se pode ser arbovirose e qual o tratamento. Quando fala em dores nas articulações, a gente pensa logo na chikungunya.
Isso, perfeito. Na verdade, pode ser mesmo. Por quê? passou mais de 7 dias e a pessoa persiste com esses sintomas de dor. Então fala muito a favor de chikungunya. Por que a gente não pode dizer um tratamento logo de cara? Porque a gente tem que conversar com a pessoa, saber se ela tem outras doenças, se toma outras medicações, para ver os riscos e os benefícios da gente iniciar um tipo de tratamento. Por isso que é bom sempre uma avaliação médica para isso.
Então não tem uma medicação, por exemplo, o senhor falou, se a pessoa está com febre, pode tomar lá o antitérmico. Nesse caso de dores nas articulações, não tem nada que a pessoa possa fazer, assim, tem que realmente ser avaliado por um médico?
É, o ideal é que seja avaliado, mas assim, enquanto isso, você pode, para amenizar os sintomas, tomar as mesmas medicações que a gente falou. Está com dor, toma um analgésico. Em geral, aquele que você já é acostumado a tomar. Mas existem outros tipos de tratamentos que a gente pode oferecer para quem tem sequelas da chikungunya, mas é ideal a gente conversar com a pessoa antes e fazer um exame bem minucioso.
Tá certo, doutor Rafael. E a chikungunya é algo assim, que preocupa muito todo mundo, porque as dores elas permanecem durante muito tempo, né? Tem gente que passa anos e mesmo assim diz que chega em um determinado momento que sente muitas dores nas articulações e diz, ah, isso foi aí sequela da chikungunya. É realmente, deixa assim para a vida toda?
É, alguns casos podem deixar. É, tem pessoas que podem durar poucos dias, semanas, meses. Alguns pacientes podem demorar anos mesmo. Inclusive, incapacitando para as atividades que ele realizava. Quem trabalha muito, por exemplo, com coisas delicadas, costura, cortar cabelo, utilizando muito as articulações da mão, podem ficar bastante prejudicados, inclusive abandonando a profissão por causa disso.
A gente falou da questão de quem teve dengue tem mais chances de ter sintomas da Covid-19. E aí chegou uma mensagem aqui da nossa ouvinte, a Sally, e ela diz assim, tive dengue há mais de 20 anos e agora a Covid. Acometida de muitas dores nas articulações, pensava até que era dengue, mas foi a Covid-19. Para a gente perceber que até mesmo com relação aos sintomas, que a gente falou que é bem parecido dengue, zika, chikungunya, entra também a Covid e agora a gente não sabe mais o que é, né? Fica todo mundo nessa dúvida, doutor.
Pois é, tem alguns casos, né? Não fazem parte da maioria, mas que tem quadros que não são respiratórios. Parece muito arbovirose. E a gente fica diante de uma Covid-19.
Nesses casos, a gente precisa fazer o exame da Covid?
O que é que a gente orienta, na verdade? Se você teve contato com uma pessoa que teve síndrome gripal, né, que parece uma gripe, que entra a Covid-19, se você tem alguma outra doença que pode gerar esse quadro de dor no corpo, então, assim, é baseado no interrogatório que a gente faz. A gente tenta direcionar, mas num caso de pessoas que não têm sintomas respiratórios, a gente tenta orientar inicialmente a investigação para arboviroses.
Consultório do Rádio Livre hoje, tratando sobre arboviroses, dengue, zika e chikungunya. A gente está conversando com o médico infectologista da Interne Soluções em Saúde, também do Hospital Otávio de Freitas, doutor Rafael dos Anjos, e também com a bióloga, sanitarista, mestre em saúde pública e gerente de vigilância ambiental do Recife, Vânia Nunes. Quem está ao telefone agora com a gente é a nossa ouvinte, Amara, de Jardim São Paulo. Oi, Amara, boa tarde para você.
Oi,
seja bem-vinda.
Ana, tudo bom?
Tudo bem, como é que você tá?
Tô bem, cadê? Como é que tá o neném?
Tá tudo bem, graças a Deus.
É menino ou menina?
É uma menina. Eu tenho um menino de 9 anos e uma menininha agora de 8 meses.
Gente, eu tô com o netinho também, de 1 ano e 3 meses.
Olha que lindo! Parabéns, vovó.
Gabriel, o nome dele, mas é fogo, viu?
Gabriel, nome de anjo.
É um galego do E-Azul, só tu vendo.
Eita, que coisa maravilhosa,
tava
lindinho.
Comigo ontem, foi pra casa ontem. Passou uma semana comigo, foi pra casa dele ontem.
Aí a vovó fica cheia de saudade, né?
Tá morrendo de saudade. Eu tava dizendo ao meu marido que a gente vai lá amanhã ou quarta.
Aí tá certo. Certo. Olha, o amor de avó e neto, meu filho, ninguém ganha.
Outubro, né?
Mas me diga, Mara, muito tempo que eu não falava com você.
Muito tempo, é porque é difícil a gente pegar, mas...
Mas hoje conseguiu.
É muita audiência, né?
É, graças a Deus.
Olha,
mas me diga.
Olha, eu gostaria de perguntar a moça aí.
Sim, a Vânia.
Sim, porque graças a Deus eu nunca tive dengue, nem, mas ninguém tá livre, né, de pegar. Eu me cuido tudo, vejo aqui o que é que tem. Quando eu saio na rua, que eu vejo um copinho com coisa, eu saio derramando, meu marido fica me chamando que eu sou meio maluca, mas não sou não, né? Aqui já em São Paulo, porque o mosquito ele vem voando, não é não?
Vânia, Olha aí.
Aí eu gostaria de saber, assim, se a gente pegar, porque hoje em dia só se fala dessa convite.
Isso.
Se a pessoa pegar, qual é o hospital certo para a pessoa ir? Obrigada.
Obrigada, Mara, por participar aqui com a gente. Vânia, primeiro ela falou que quando passa na rua, que vê qualquer copinho, qualquer coisinha virando, ela já sai desvirando. Você já vê que ela já é bastante preocupada, né? O olho já é até treinado.
Sim. É, essa colaboração dela é fundamental, viu? É, a dengue a gente enfrenta assim mesmo, né? Essa arbovirose, de uma maneira geral, que são transmitidas pelo Aedes aegypti, tem que ter uma forma coletiva mesmo de se cuidar. Né? Então, se eu estou passando e estou vendo, de fato, que tem um recipiente ali que está acumulando água, não custa nada, a gente até com o pé mesmo, a gente dá uma viradinha, né? E consegue eliminar, né? Aquele possível criadouro. Não é que eu estou vendo larva, mas eu estou vendo que ele está acumulando água. Então, de qualquer maneira, eu elimino o risco.
Exato. É verdade. Agora, Vânia, ela faz um questionamento bem importante. Está com sintoma. Sintomas que podem ser de arbovirose, de dengue, de zika, de chikungunya, pode ser até de covid, a gente nunca sabe, né? Como a Mara mesmo colocou. Qual hospital pode procurar? Porque hoje a gente sabe que as unidades de saúde também estão sofrendo com essa questão da covid-19, é muita gente que está adoecendo, infelizmente. E aí outras doenças, outras patologias acabam ficando meio a mercê mesmo, assim, as pessoas não sabem o que fazer. Então, qual a orientação que você dá para as pessoas que tenham algum sintoma, que acham que pode ser arbovirose, por exemplo? Que unidades elas podem procurar?
Todas as nossas unidades de saúde estão aptas a receber, né, os moradores da cidade do Recife. Né? Além disso, os agentes de saúde ambiental também fazem notificação, né? Os ACS também, agentes comunitários de saúde, né? Então, a gente tem as equipes, né, de saúde da família, né? Então, os moradores, eles precisam se reportar às unidades de saúde e os agentes que chegam à sua casa.
Tem que falar mesmo, procurar uma UPA, procurar ajuda logo, né, Vânia?
Isso, exatamente.
Você falou, inclusive, Vânia, de alguns casos, você falou 746 casos de dengue no Recife, 468 de chikungunya, 35 de zika. O que mais preocupa o Recife hoje em relação a arboviroses? Qual dessas?
Todas as três têm os seus perigos, né? A nossa campanha, um dos motes é: a dengue também mata, né? Então a gente precisa da conscientização da população, né, de fazer sua parte, né? Nós, enquanto instituição, estamos fazendo reforço nos finais de semana. Os agentes de saúde, eles estão trabalhando de domingo a domingo, né, para que a gente possa estar fazendo a inspeção nessas casas, diminuindo ao máximo a possibilidade de criadouros potenciais, né? Estamos fazendo também distribuição de capas, né, tampas de caixa d'água, né? A gente sabe que tem muitos moradores que têm a caixa d'água e improvisam com qualquer tampa, né? E muitas vezes não tampam de maneira efetiva, né? Então, os nossos agentes, eles estão fazendo essa entrega durante a semana e fazendo reforço também durante a semana nos bairros mais críticos.
Vânia, desses casos que você falou pra gente, eles são confirmados ou notificados?
São casos notificados.
E teve aumento? Porque, assim, em Pernambuco a gente teve aumento de chikungunya e de zika. No caso do Recife, a gente teve aumento?
Tivemos aumento, sim, 35% em relação ao ano passado.
Isso das três?
Das três.
Mas qual foi a que subiu mais?
Chikungunya.
Chikungunya que subiu mais, né? Chikungunya realmente está preocupando muito as pessoas. E aí eu vou passar aqui para o Dr. Rafael. Dr. Rafael, a gente vive uma pandemia no mundo inteiro, mas a gente também não quer... E a gente nem precisa de outra epidemia em Pernambuco, né, de arbovirose. Então, como evitar essa epidemia? Qual o conselho que o senhor dá para as pessoas que estão nos ouvindo agora?
Pois é, né? É o seguinte, a gente vem falando, né, inclusive o que a gente fala também da Covid-19, a prevenção ainda é o melhor remédio. Então, assim, a gente tem que evitar a proliferação do mosquito. Então, foi o que foi colocado, né? Evitar criadouros, água parada, né? Você fazer essa rotina diária... de visualizar o seu ambiente e o ambiente da sua vizinhança.
você está identificando algum suposto foco, você fazer o aviso às instâncias cabíveis.
E aí eu passo para a Vânia, para quem mora no Recife, como denunciar, Vânia? Algum local que possa...
É, na ouvidoria municipal, nós temos o número de ouvidoria municipal, que é o 0800-281-1520. Né, os moradores podem estar fazendo suas notificações por esse número.
Se a pessoa ligar, ela precisa se identificar ou ela pode não se identificar, só dizer o local?
Ela fica à vontade, né, se quiser se identificar. É, o que eu queria dizer para a população é que quando você se identifica, né, a gente vai fazer a inspeção na sua casa também. Então, a gente faz a inspeção na sua casa, faz na casa do vizinho, faz na casa da direita, na casa da esquerda. Isso tudo para que a gente possa fazer um trabalho mais efetivo de proteção do cidadão mesmo.
É isso, gente. Só cuidar da saúde nunca é demais. A gente está vivendo essa pandemia da Covid-19, mas a gente não pode esquecer das outras doenças, não pode esquecer do mosquito Aedes aegypti. Ele está aí e a gente não pode relaxar de forma alguma. Dengue, zika e chikungunya são um problema de saúde pública, sim, e a gente tem que estar alerta sempre. E prevenção sempre é o melhor remédio. Vânia, eu queria muito agradecer esse tempo que você passou aqui com a gente no consultório, por todas as orientações que você trouxe para a gente. Eu vou até repetir o número aqui da ouvidoria para quem quiser anotar e não conseguiu. É o 0800-281-1520. Essa ouvidoria aqui do Recife para quem quiser fazer alguma denúncia. Vânia, muito obrigada, viu, por esse consultório.
Eu que agradeço. Sempre um prazer contribuir com a população.
E sempre seja muito bem-vindo aqui com a gente. Doutor Rafael dos Anjos, muito obrigada também por nos atender. Sei que sua vida é muito corrida, mas o senhor conseguiu esse tempinho e trouxe muitas orientações para os nossos ouvintes. Agradeço demais pela sua participação com a gente, viu?
Eu que agradeço. Uma oportunidade muito importante a gente discutir esses temas. E parabéns pelo programa.
Obrigada, doutor Rafael. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigada também a todos os ouvintes que participaram do consultório. Daqui a pouquinho ele está disponível no site da Rádio Jornal. Nos principais aplicativos de podcast é reprisado também durante a madrugada na programação da Rádio Jornal. Consultório de hoje está ficando por aqui, o Rádio Livre também. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.